Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima.
Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
É um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes da Rádio Clube de Sintra.
Muito bem. Paulo, fazendo aqui em confidência, ainda sim. Há poucos minutos fizemos a introdução ao programa, antes sim, sim. De ele iniciar, mas vou-te pedir que possas repetir, visto que muitos só estarão a ouvir agora o programa e depois, quando eles tiverem podcast. Relembrando então o contexto deste programa e o que é que vamos falar hoje.
O contexto deste programa, na série de programas Verdade Cristã, é nós estudarmos as parábolas mais significativas de Jesus, também aquelas que são maiores em dimensão, em texto, e percebermos o que é que Jesus queria comunicar com elas. Sabemos que Jesus usou muitas parábolas, era um dos meios preferidos do seu caderno pedagógico, digamos assim, do seu portfólio pedagógico. E portanto, eu achei que valia a pena nós estudarmos as parábolas mais significativas de Jesus para extrairmos delas as lições espirituais que elas têm para nós hoje. Então, hoje vamos estudar a parábola dos trabalhadores na vinha.
Esta parábola, Paulo, enfim, eu sorrio sempre quando, enfim, ouço falar desta parábola, ou quando estou a tentar adjetivar esta parábola, porque ela realmente tem características muito próprias, e talvez por falar de trabalhadores, de trabalho, de salários, nos diga muito a nós como humanos.
Sim.
E traz muitas dúvidas, e traz, enfim, levanta aqui várias questões. Portanto, meio pergunta, o que te levou a escolher esta parábola, enfim, para além do que já partilhaste connosco, que é ser uma das mais significativas da...
É uma das mais significativas das parábolas de Jesus, e é também uma parábola muito importante porque ela explica-nos, Jesus fala através dela sobre a ampla graça de Deus. E entendemos como cristãos a graça de Deus e como ela funciona na vida espiritual dos seus filhos, é fundamental do meu ponto de vista. Por isso é que nós vamos estudar a parábola dos trabalhadores na vinha, que está, como eu já disse na antevisão, em Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. E, portanto, eu gostaria de convidar-te a ti, Daniel, e convidar os nossos queridos ouvintes da rádio a meditar um pouco sobre esta parábola. Jesus contou esta pequena história para mostrar, como eu já disse, o alcance e a profundidade da graça salvadora de Deus. Esta graça de Deus surge na parábola em toda a sua beleza. Nota, Daniel, que na parábola dos trabalhadores da vinha, Jesus caracteriza mais uma vez o reino dos céus como sendo semelhante a um acerto de contas. Só que desta vez trata-se de um acerto de contas entre um patrão e os seus trabalhadores no fim de um dia de trabalho numa vinha. Este tipo de caracterização do reino de Deus, como diz Jesus, como um acerto de contas, indica-nos que Jesus tem especificamente em mente ilustrar pela sua parábola os eventos do fim dos tempos e do juízo final que inaugurarão a instauração do reino de Deus. Por isso, esta parábola é uma parábola que termina com um acerto de contas. Compreendes, Daniel? Portanto, a ideia é falar, através desta imagem dos trabalhadores na vinha e de tudo o que se passa ao redor deles, é falar sobre o juízo final que inaugurará a instauração do reino de Deus nesta terra, quando Jesus voltar pela segunda vez.
A verdade é que ela, para explicar o que tu dizes, e bem, Jesus, como sempre, usava uma imagem que os seus interlocutores conheciam, não é?
Sim.
E neste caso concreto, ele vai falar, portanto, de um senhor que tem uma vinha e que vai fazer uma contratação de empregados. Como é que começa a parábola?
Sim. A parábola começa com o senhor da vinha a contratar trabalhadores ao nascer do sol. Na Palestina do tempo de Jesus, o dia de trabalho começava ao nascer do sol e terminava ao pôr do sol, durando cerca de 12 horas. É certamente a época da vindima. E a vindima na Palestina fazia-se em fins de setembro. O senhor da vinha tem uma vindima para fazer, portanto põe-se em campo para contratar trabalhadores para realizarem essa vindima, pois nesta época do ano agrícola era necessária muito mais mão de obra do que habitualmente. O facto desta parábola se situar temporalmente na vindima indica que se trata de uma parábola sobre o fim dos tempos, pois a vindima simbolizava precisamente o momento do juízo final. É importante ter em mente que a vindima era o momento do juízo final e que a vinha, na literatura judaica, era um símbolo de Israel, o peculiar povo de Deus. Nós vemos isso em dois textos dos profetas, por exemplo, em Isaías capítulo 5, versículos 1 a 7, ou em Jeremias capítulo 12, versículo 10. Aliás, o próprio Jesus empregará este simbolismo da vinha como representação de Israel na sua parábola dos vinhateiros homicidas, que está escrito no capítulo imediatamente a seguir a este capítulo dos trabalhadores da vinha, que é o capítulo 21 de Mateus, dos versículos 33 ao 46. Ora bem, o dono da vinha começa por contratar no início do dia alguns trabalhadores para a vinha pelo salário de um denário. Na Palestina do tempo de Jesus, os trabalhadores agrícolas eram pagos à jornada.
Ao dia, portanto.
Trabalhavas um dia, recebias por esse dia. Trabalhavas no dia seguinte, recebias por esse dia. Não trabalhavas a seguir,
como
não recebias.
Como nós aqui antigamente, era a jornada.
Era a jornada, exatamente. Portanto, um denário era o salário de um dia para um trabalhador agrícola. O que significa que o senhor da vinha combinou pagar aos trabalhadores o salário usual de um dia de trabalho. Este salário seria estritamente suficiente para o trabalhador e a sua família viverem, mas apenas a um nível de subsistência. Nota, Daniel, que é apenas com estes trabalhadores contratados no início do dia que o patrão acorda um determinado salário pelo seu trabalho. Com os restantes, os que vêm a seguir, ele não faz nenhum acordo de salário. Ele só diz, vou-vos dar um denário pelo vosso trabalho neste dia, nos trabalhadores que começaram a trabalhar logo na primeira hora do dia de trabalho. Com os restantes ele não vai fazer isto. Isto é importante, é um pormenor importante.
E já agora que estás a mencionar isso, dizer que estes se aceitam é questão de acordo. Portanto,
exatamente.
Aparentemente,
está tudo ok.
Está tudo ok, é um valor justo para o trabalho que
exatamente,
está a ser pedido.
Exatamente. Depois o patrão torna a sair em busca de trabalhadores à terceira hora, à sexta hora e à nona hora. Embora o dia para os judeus começasse ao pôr do sol, as horas do dia eram contadas a partir do nascer do sol. Assim, a hora terceira equivale às 9 horas da manhã, a hora sexta equivale ao meio-dia e a hora nona equivale às 3 horas da tarde. Os homens contratados pelo dono da vinha a essas horas estavam sentados na praça, sem fazer nada, aguardando que alguém viesse para os contratar para um trabalho. Nós sabemos que na Palestina da época de Jesus havia uma elevada taxa de desemprego entre o povo. Como é que eu sei isto? É que o historiador judeu Flávio Josefo, que foi contemporâneo de Jesus, refere que após o termo da construção do Templo de Jerusalém, no ano 27 da nossa era, ano em que Jesus começou o seu ministério, ficaram no desemprego cerca de 18 mil trabalhadores. Nós sabemos isto porque ele diz isto numa das suas obras, Antiguidades Judaicas, no capítulo 20, na secção 220.
Até porque muitos desses trabalhadores deslocaram-se precisamente à procura de emprego para
Sim.
a região, porque sabiam que havia procura para a construção do templo,
uhum.
mas depois de ter terminado acabaram por ficar e ficar sem emprego.
Exatamente, portanto havia muito desemprego nesta altura quando Jesus está a contar esta parábola. Ora bem, o patrão contrata todos os desocupados que se mantinham ociosos na praça desde o nascer do dia. Nota, e eu tenho que sublinhar isto, ele não acorda com eles um salário, como eu já disse, ao contrário do que fez com os primeiros trabalhadores. Ele diz-lhes apenas que pagará, e são palavras dele, o que for justo. A promessa do patrão de pagar o que for justo aos obreiros contratados às 9 horas da manhã seria interpretada por estes como significando que ele pagaria somente uma determinada fração de um denário, pois este era o salário de um dia de trabalho completo, e estes trabalhadores já não iriam trabalhar todo o dia.
Ou seja, referente ao período do dia que trabalharam.
Exatamente. Eles certamente não esperavam receber integralmente o salário de um denário correspondente a um dia completo de trabalho. Isso não era uma expectativa que eles tivessem.
Claro.
Entretanto, O patrão torna a empregar novos trabalhadores ao meio-dia e às 3 da tarde, com a mesma promessa de pagar o que for justo. São palavras dele. Esta promessa seria também interpretada por estes trabalhadores como significando o pagamento de apenas uma fração de um denário, conforme as horas que eles tivessem efetivamente trabalhado.
Mas o patrão continua a empregar trabalhadores, ou seja, ele vai, faz essa promessa, eles vêm e trabalham.
Sim. De facto, como estás a dizer, o patrão ainda está à procura de mais trabalhadores à hora 1/10, isto é, às 5 horas da tarde, mesmo já quase no fim do dia de trabalho. Portanto, eu estava à procura ainda de mais obreiros quando só faltava 1 hora para o pôr do sol. E o pôr do sol, como eu já disse, marcava o fim do dia de trabalho. Ora, este comportamento do patrão indica que o trabalho na vinha era urgente. De facto, na Palestina, a colheita...
E que todos os trabalhadores eram poucos, não é?
Exatamente, todos eram poucos. Porquê que o trabalho era urgente? Porque na Palestina, a colheita da uva devia estar terminada antes da vinda do tempo chuvoso com o seu frio noturno. Em caso de uma colheita abundante, o período de tempo para a colheita seria obrigatoriamente alargado. Ora, isto punha em risco parte da colheita, devido à aproximação das condições atmosféricas desfavoráveis. Ao perguntar aos trabalhadores desempregados que estão na praça à hora 1/10, porque permaneceram ociosos todo o dia, o patrão não está a expressar a sua admiração. Ah, porque vocês estão aqui, coitados? Não é isso. Ele está assim a censurar os trabalhadores por terem permanecido indolentes durante o dia inteiro. E ele enviou-os também para trabalhar na sua vinha, mesmo faltando apenas 1 hora para o fim do dia do trabalho. É importante notar, Daniel, que o patrão não acorda com estes trabalhadores da 1/10 hora qualquer salário. A 1/10 hora é a hora número 11. Portanto, são 12 horas no dia, ele está a contratar pessoas na hora 11 do
Sim.
dia.
Uma hora antes do fim do dia de trabalho.
Exatamente. Ele não acorda com eles nada. Nem sequer por ele é dito que lhes dará o que for justo, como disse aos trabalhadores anteriores. No entanto, estes trabalhadores da 1/10 hora parecem acreditar que o patrão fará o melhor que puder.
Claro.
Sim, fará o melhor que puder por eles quando chegar a hora do pagamento.
Até porque tiveram o dia todo sem trabalhar.
Exatamente.
E qualquer coisa que viesse era
bom. Sim.
Só que, curiosamente, vem quase o besilos da questão, que é quando o patrão vai reunir com os seus trabalhadores todos e vai dar o trabalho.
É verdade.
É aqui que começa a...
Vai dar o salário, é isso que quer dizer.
Desculpa, vai dar o resultado do trabalho.
O salário.
Sim. A jorna, vai...
Exatamente. Com a chegada da tarde, portanto, com o pôr do sol já no horizonte, o patrão ordena que se pague o salário aos obreiros. O pagamento do salário aos trabalhadores jornaleiros no fim do dia de trabalho, ao pôr do sol, era determinado pela lei de Moisés. A lei mosaica, portanto, neste caso, o Levítico 19, versículo 13, e Deuteronómio 24, versículos 14 e 15, ordenava que, ao fim do dia de trabalho, ao pôr do sol, os trabalhadores recebessem o seu salário. Era uma disposição legal mosaica de Moisés. Ora, mas isto era algo tão normal para um judeu piedoso que o facto do patrão dar essa ordem ao seu administrador indica não apenas que ele era observador da lei de Moisés, mas também que ele tinha em mente um desígnio particular. E esse desígnio, ou esse intuito, é revelado nos versículos seguintes. E qual era o desígnio ou o intuito do patrão? Era pagar o mesmo salário diário a todos, sem exceção. Todos os trabalhadores recebem então o mesmo como pagamento pelo seu trabalho. O patrão mostra a sua generosidade e a sua compaixão ao pagar a todos os trabalhadores o salário de 1 denário. Ele paga o salário completo de um dia de trabalho, mesmo àqueles que não trabalharam todo o dia, nomeadamente àqueles que trabalharam apenas 1 hora. E ele age assim porquê? Eu penso que ele age assim porque sabe que, sendo os trabalhadores pagos à jornada, se não levassem para casa o salário completo de uma jornada, a sua família ficaria em sérias dificuldades. E desta forma, ele não paga aos trabalhadores segundo os seus méritos, mas segundo a sua necessidade e a necessidade da respectiva família. Ora, o que acontece é que, ao verem que os últimos receberam como salário 1 denário, os trabalhadores da primeira hora pensaram que receberiam mais, pois tinham trabalhado muito mais do que eles.
Até porque há aqui, desculpa, tu não mencionaste, mas há aqui um pormenor que mostra que há muito mais, há uma intenção muito para além, aqui, eu diria, escondida, para além do que apenas está a ser mencionado na história, porque há, o dono da vinha dá uma indicação clara, não é?
A quem começar paga os ordenados. Últimos.
Começar pelos últimos. Sim. E depois pagar aos primeiros.
E ir pagando até aos primeiros.
Ou seja, sim, aqueles que trabalharam mais tempo foram os últimos a receber.
A receber, exatamente.
Há aqui, a leitura é minha, também posso
dizer. Sim, mas errado, até aqui estás certíssimo.
Se eu estiver errado, corrijo-me. Eu sinto que há aqui uma intenção clara dos últimos ficarem a saber quanto é que os primeiros ganharam.
Sim, eu penso que sim.
Ou seja, porque senão ele não dava, não precisava de
dar esta ordem assim,
tão específica.
Já, e mesmo por ordem, começar na hora um décimo e descendo até chegar àqueles que trabalharam às 12 horas. Portanto, realmente, o que é que acontece? Os trabalhadores da primeira hora, como já disse, pensaram bem, se aqueles estão a receber o salário completo do dia, eu trabalhei um dia inteiro, muito mais de horas do que eles, vou receber mais. No entanto, a parábola diz-nos que o patrão paga-lhes também apenas o salário de um denário, que eu sublinho que tinha sido acordado com eles no começo do dia. Tinha sido apenas com eles da primeira hora, tinha sido acordado o salário de um denário. Portanto, não era assim algo tão estranho, embora possa parecer descabido no contexto.
Claro que a seguir este momento vêm perguntas.
Sim.
Que eu já espero que o próprio senhor da vinha esperava que fossem feitas.
Sim, claro.
Senão não tinha feito as coisas assim, desta maneira, não é?
Exatamente. O que acontece é que após receber o seu salário, os obreiros da primeira hora, portanto, os primeiros que começaram a trabalhar, logo às 6 da manhã, protestam a meia voz, a sussurrar contra o senhor da vinha, que estaria presente no ato do pagamento do salário ao lado do seu administrador. E eles dirigem-se então ao patrão. Olha, Daniel, os obreiros murmuradores não empregam sequer um vocativo ou um título respeitoso para se dirigirem ao senhor da vinha. E este comportamento grosseiro, na altura era considerado um comportamento grosseiro, indica a sua grande revolta contra o patrão. Os obreiros da primeira hora acusam o senhor da vinha de ter cometido uma dupla injustiça. E agora vamos ver se os nossos ouvintes vá concordam com eles. Primeiro, aqueles obreiros da primeira hora tiveram de trabalhar 12 horas, enquanto os outros trabalhadores, nomeadamente os da 1ª hora, trabalharam apenas 1 hora. Segundo, os obreiros da primeira hora tiveram que trabalhar sob o calor do sol, enquanto os outros da 11ª hora trabalharam apenas durante o frescor do fim do dia. Os trabalhadores da primeira hora pretendem assim argumentar que a maior duração e a maior dificuldade do seu trabalho lhes dão direito a um salário proporcionalmente maior. Ora bem, em resposta às críticas de que é alvo, o patrão dirige a um dos obreiros da primeira hora, certamente aquele que protestava mais, ou que era o líder dos trabalhadores revoltados, dirige a eles. Embora os obreiros não tivessem empregado um vocativo respeitoso para se dirigir ao patrão, este emprega um vocativo respeitoso para se dirigir com deferência ao obreiro que mais protesta. Qual é o vocativo que ele utiliza? Ele chama-lhe amigo. Este vocativo amigo era o título adequado para alguém se dirigir respeitosamente ao outrem quando não lhe conhecia o nome. Portanto, o patrão não conhece o nome daquela pessoa. Sabe que ele trabalhou para ele às 12 horas e que acabou de receber o salário, mas não sabe como é que ele se chama, não conhece a pessoa pessoalmente.
Mas mesmo assim trata-o
por amigo. Exatamente.
Com um contexto de proximidade.
Exatamente. Porque, na verdade, o uso desta interpelação por parte do patrão é, simultaneamente, uma demonstração de respeito benevolente pelo interpelado e, ao mesmo tempo, uma censura moderada. O homem comporta-se de modo descortês, mas o senhor da vinha trata-o ainda assim com respeito e cortesia. Então, o que é que o dono da vinha quer dizer? O dono da vinha faz notar aos descontentes que está a ser justo. E porquê que ele está a ser justo? Porque ele cumpriu o acordo feito com eles, o pagamento de um denário pelo dia de trabalho.
Na realidade, ele confronta-o com essa justiça.
Exatamente.
Né? Porque ele diz, meu amigo, não fui justo com o combinado.
Exatamente.
Ele está a confrontá-lo com o que tinha sido acordado.
Porque, exatamente, porque eles mesmos tinham concordado em trabalhar por esse salário. Portanto, não há qualquer injustiça. Na realidade, os obreiros que protestavam não faziam por terem recebido apenas um denário, mas sim pelo facto de os trabalhadores da última hora terem recebido o mesmo sem terem trabalhado tanto quanto eles. Ou seja, o seu protesto radica totalmente na inveja de verem os seus colegas receberem o mesmo salário no fim do dia, o salário que eles também receberam e que tinham concordado como sendo o salário justo.
Até porque, vamos supor que os trabalhadores da última hora recebem apenas 12 avos daquilo que tinha sido acordado. Não, eles não iam, eles tinham, iam levar para casa, portanto, os trabalhadores que foram trabalhar desde o início.
Levavam só um dinário.
Levavam na mesma um dinário para casa, era o mesmo dinheiro e não iam todos contentes.
Exatamente.
Iam todos contentes.
Exatamente, exatamente. É isso
mesmo.
Por outro
lado, se fossem eles os trabalhadores da 11ª hora, que trabalharam só uma hora e recebessem um dinário, também iam para casa todos
muito contentes.
O que tu dizes
é inveja.
É inveja.
E o patrão defende-se da acusação de injustiça que lhe é feita pelos trabalhadores da primeira hora, fazendo precisamente notar que ele é o senhor do seu dinheiro e tem o direito de fazer o que quiser e bem entender com o que é seu. O facto de o senhor da vinha ter resolvido pagar o salário completo de um denário aos restantes trabalhadores é certamente um direito que lhe assiste. Afinal, o dinheiro é dele. O patrão acusa o líder da revolta de ter mau olho, é a expressão que é utilizada na prova, na sua apreciação da situação. O ter mau olho era uma expressão popular para descrever alguém que mostrava ter um espírito invejoso, ciumento ou egoísta. Vemos isso, por exemplo, em Deuteronómio 15, versículo 9. E aqui aplica-se aos trabalhadores da primeira hora, porque os revoltam-se pelo simples facto de o dono da vinha ser generoso para com os trabalhadores da última hora. O patrão também faz notar que decidiu pagar o salário completo aos trabalhadores da última hora porque é bom. É a sua bondade que o move a ser generoso para com aqueles que necessitam da sua generosidade e da sua misericórdia. Portanto, por estas razões, o patrão cala, reduz ao silêncio os trabalhadores da primeira hora que, pela sua inveja, pelo seu mau olho, estavam a resmungar e a protestar contra a igualdade salarial que tinha sido feita pelo patrão entre os que trabalharam uma hora e os que trabalharam as 12 horas.
Muito bem, eu quero perguntar-te sobre a parte final,
a conclusão.
A conclusão e a parte moral e espiritual da história. É verdade que no início do programa tu já nos deste um vislumbre de qual era a intenção desta parábola, mas ainda olhando não para a parte moral e espiritual, porque ela muitas vezes pode nos levar a crer que isto é apenas uma parábola, ou seja, aqui não há nenhuma justiça, aqui não há nada correto, porque o que ele está a falar não, nem sequer tem a ver com vinha, tem a ver com o reino dos céus, não tem nada a ver com trabalhadores, tem a ver com a salvação de cada um de nós e a graça de Deus. A verdade é que muita gente, quando olha para a parábola que Jesus aqui apresenta, acaba por sempre sentir-se, a palavra que eu vou usar até outra é ressentir-se, olhando para aqui, para alguma injustiça. Ou seja, há pessoas, porque eu diria que é quase a natureza humana, não é?
Sim.
Quando nos custa, não é? Quando sai do nosso corpo o trabalho, e parece que o texto traz aqui alguma justiça, as pessoas tendem a achar que realmente aqui há alguma injustiça. Esquecendo esta vertente que é a justiça do que foi acordado.
Acordado.
Aqui não há nenhuma injustiça.
Não.
Portanto, não é verdade a acusação que é feita.
Não, o patrão diz claramente e explica porque é que não é.
Claro. E depois, este patrão até podia ter chegado, enfim, à praça onde contratava os trabalhadores e ter oferecido dinheiro àquela gente toda,
pois,
porque não trabalharam e não vão para casa porque estavam com paixão e até não trabalhavam hora nenhuma.
Sim, o dinheiro era dele. Exatamente, é o que ele diz. O dinheiro é meu. O que é que tu tens a ver com isso?
Estás preocupado com o meu?
Sim, exatamente. Portanto,
e como é que ele
mas para a conclusão da parábola de Jesus, é isso que me estás a perguntar, não é?
Claro.
Então, Jesus conclui a sua parábola com a afirmação de que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Os últimos que serão os primeiros são os últimos trabalhadores a chegar à vinha, mas que foram os primeiros a serem pagos. Estes últimos usufruem do mesmo direito dos primeiros à bondade e à graça de Deus. Os últimos que Jesus tinha em mente seriam os cobradores de impostos, as prostitutas e outros marginais religiosos, outros marginalizados pelo sistema religioso dos rabinos do primeiro século. Estes pecadores responderam ao apelo de Jesus à conversão e assim têm todo o direito de integrar o reino de Deus.
Desculpa lá, Paulo. Eles eram considerados os últimos pela sociedade.
Exatamente.
Não por Jesus.
Não por Jesus.
Jesus está a falar para os trabalhadores da vinha, né? Que na realidade está a falar para todos nós.
Exatamente.
É,
exatamente.
É, mas não é este quem define quem são os primeiros e quem são os últimos nesta hierarquia, não é Deus. Não é os que são os primeiros para Jesus, nem que são os últimos para Jesus. Socialmente é que são considerados
exatamente,
os últimos.
Exatamente, é isso mesmo. Portanto, os últimos eram, como eu já disse, os pecadores públicos, os cobradores de impostos, as prostitutas, outros marginais como do sistema religioso da altura.
Marginais e marginalizados.
E marginalizados, sobretudo marginalizados. Os primeiros, quem eram? Representam para Jesus os judeus que foram desde sempre observadores dos processos religiosos, como os escribas e os fariseus, e que julgam ser os únicos a terem o direito de herdar o reino de Deus. Estes também poderão herdar o reino de Deus. Jesus não exclui disso, mas devem aceitar que a sua recompensa não será maior do que aquela que receberão os marginalizados que aceitaram o chamado de Jesus ao arrependimento à última hora, no último instante, quase no último instante do ministério de Jesus, por exemplo. Portanto, esta é a conclusão da parábola. Agora...
Mas, Paulo, eu queria-te... É verdade que durante muito tempo, muitos escritores... Muitos escreveu também sobre esta parábola e há uma tendência para tentar decifrar quem são estes trabalhadores de última hora e quem é que não são. E há várias teorias do género, também são aqueles que se convertem, enfim, no fim da vida.
No fim da vida, sim.
São, há também uma teoria bastante interessante que tem a ver com judeus e gentios, não é? Ou seja, uma forma mais global. Mas eu até posso partir de outro princípio, que todos nós somos os trabalhadores de última hora. É?
Sim.
Ou seja, não interessa muito para o contexto desta parábola, não interessa perceber quem são os primeiros nem quem são os últimos, não é? Ou seja, quando eu digo que não interessa perceber, não é o mais relevante é tentar decifrar quem são estes trabalhadores de última hora. O que importa é perceber quem é o Senhor da vinha.
Exatamente.
A justiça que ele tem para com todos nós, sejamos nós os da primeira hora, sejamos os da última hora. Que ele é sempre justo, ou seja, que o que faz é com justiça e que nós devemos nos satisfazer porque o que ele dá, mesmo assim, é de graça. Porque não, há muita gente que se esquece de um pormenor interessante. Este senhor, até após da primeira hora, foi ter com eles e ofereceu-lhes emprego.
Sim, é verdade.
Até para com estes homens, este senhor foi gracioso.
Sim. Portanto, como tu já afloraste, o que é que podemos aprender em termos espirituais com esta parábola? O Senhor da Vinha, tu já disseste, apresentado pela parábola, representa sem dúvida nenhuma Deus. A vinha representa Israel. A vindima, como eu já disse no princípio, representa o juízo final e a entrada no reino de Deus. Os trabalhadores da primeira hora representam, como eu já disse, os fariseus e os escribas que colocaram a sua vida ao serviço de Deus para ganharem a recompensa final no reino. Os trabalhadores da última hora simbolizam os marginais do sistema religioso rabínico que aceitaram o apelo de Jesus para se colocarem ao seu serviço. E por meio desta parábola, Jesus pretende anunciar a boa nova da maravilhosa graça de Deus para com os pecadores. Ela ilustra a bondade e a generosidade de Deus no seu trato com os seres humanos. Ao contar esta parábola, Daniel, Jesus quer nos fazer ver que a recompensa dada aos homens no reino de Deus é a mesma para todos aqueles que aceitem o chamado para o reino. Os escribas e os fariseus que dedicaram toda a sua vida ao serviço de Deus não têm maior recompensa do que os marginais religiosos que aceitam o chamado do Evangelho de Jesus à última hora. Dado que a salvação de todos os homens, mesmo dos escribas e dos fariseus, depende inteiramente da graça divina, Deus é completamente livre para proceder da maneira que achar melhor. Deus é como o patrão da parábola, cheio de generosidade e de compaixão para com aqueles que não têm qualquer mérito religioso, eu ponho aqui o religioso entre aspas, mas que em última análise estão dispostos a servi-lo. Tal como o patrão da parábola, Deus quer dar pela sua graça uma plena recompensa àqueles que aceitaram servi-lo à última hora. E assim, esta parábola expressa a posição de Jesus sobre a salvação e sob o direito ao reino de Deus dos marginalizados pelo sistema religioso judaico. ela indica a generosidade de Deus como motivo para crer que mesmo aqueles que são considerados como pecadores pelos escribas e fariseus têm direito ao reino de Deus, desde que respondam ao chamado ao arrependimento proclamado por Jesus. Para Cristo existe um equilíbrio entre a justiça e a misericórdia de Deus no juízo final. Os primeiros receberão pelo seu serviço o justo salário que tinham acordado com o Senhor da Vinha, isto é, recebem a sua parte no reino de Deus pela sua dedicação ao serviço do Senhor. Os últimos recebem o mesmo salário, que aqui é a salvação, somente devido à misericórdia de Deus que aceita a sua conversão na última hora. E Deus age assim para com os homens, porque Ele é bom, generoso e compassivo. A sua justiça no juízo final não seguirá o critério do benefício que cada um de nós pôde realizar durante a nossa vida, embora isso seja importante, mas seguirá o critério da misericórdia de que todos nós necessitamos para herdar a vida eterna. E deste modo, Daniel, nesta parábola dos trabalhadores da vinha, vemos a profundidade e o alcance da misericórdia e da graça de Deus. Esta maravilhosa graça está também ao nosso alcance. Na verdade, eu até posso dizer que ela chama por nós. A única coisa que nunca devemos fazer é pensar que podemos, pelos nossos méritos, ganhar, merecer ou comprar a graça salvadora de Deus. Querer pagar a Deus a nossa parte no processo da salvação é absolutamente insultuoso e rude. Devemos simplesmente aceitar agradecidos a graça que Deus nos concede e pela qual podemos herdar a salvação e a vida eterna, sem pensarmos que as podemos comprar com os nossos méritos. E por isso eu termino este programa de hoje e a interpretação desta parábola dos trabalhadores da vinha com um apelo. Àquele amigo, àquela amiga que nos estão a ouvir, que estão a ouvir este programa. E o apelo é muito simples. Aceite de coração a graça salvadora de Deus na sua vida, porque se fizer isso, verá que nunca mais será o mesmo. E se realmente nós formos humildes ao ponto de aceitarmos fazer parte do reino de Deus e recebermos a graça que Ele nos estende gratuitamente, então nós seremos salvos por toda a eternidade. E isso é realmente o mais importante. Não importa se tu trabalhaste muito ou pouco para Cristo, se te converteste à hora da morte ou desde a tua infância, o que importa é que a graça de Deus é estendida a todos e a todos dá a bênção da eternidade, desde que nós aceitemos esse chamado que Deus nos faz.
Muito bem, e aqui ficou mais uma parábola. No próximo programa vamos analisar uma outra parábola. Antes disso, vou aproveitar deste já para lhe dizer que este também ficará disponível em podcast em radiorcs.novotempo.pt e também, como estava prometido, vamos então lançar o passatempo para oferecer 10 Bíblias. E como é que pode ganhar então uma Bíblia? É simples, basta enviar-nos uma mensagem para o nosso número móvel, para as nossas redes sociais, se não sabe de cor, vou dar já a seguir, com a palavra Bíblia. É tão simples quanto isso. Envie então uma mensagem para o 933-912-912 com a palavra Bíblia. E está a valer 10 Bíblias para os primeiros 10 ouvintes. Seja rápido. Envie então uma mensagem para o 933-912-912 com a palavra Bíblia. Depois entraremos em contacto consigo para saber se quer levantar aqui nas instalações da rádio, na Portela de Sintra, ou então se prefere que lhe enviemos gratuitamente para casa pelo correio. Agora sim, Paulo, antes de terminarmos, tens sempre aqui uma mensagem.
Sim, uma despedida. É uma dedicatória. Hoje quero saudar os cristãos da última hora. Entendendo-se esta expressão última hora de várias maneiras, ou porque acabaram de chegar à fé, ou porque chegaram à fé já perto do fim da sua vida, ou porque tiveram um percurso de vida muito, muito difícil, envolvidos no pecado, mas se converteram e aceitaram o chamamento de Jesus, são os cristãos da última hora. A salvação é para vocês e, portanto, é uma salvação especial que eu quero enviar aos cristãos da última hora que estão a ouvir este programa hoje.
Mas, ó Paulo, mesmo na história da humanidade, nós todos já somos trabalhadores da última hora.
Sim, é verdade.
Sendo que o senhor da vinha está quase para vir pagar o salário, já somos todos trabalhadores da última hora. Paulo, mais uma vez, muito obrigado.
Até para a semana.
Voltamos-nos a encontrar no próximo programa.
Com uma nova parábola, sim.
Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima.